quero saudar a participação aqui no programa de dois pesquisadores gaúchos, trabalham na Fiocruz, o virologista Thiago Greff. Bem-vindo, Thiago, boa tarde.
Oi, Leandro, boa tarde. Obrigado pelo convite.
E o biólogo Gabriel Valau. Bem-vindo, Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui falando com vocês.
Vocês dois participam com um grupo grande de pesquisadores do estudo sobre a chamada variante Manaus, é assim popularmente chamada, a P1, e ela é uma das hipóteses para explicar, pelo menos os médicos que são ouvidos na nossa programação, falam de uma combinação de fatores para termos o pior momento no Rio Grande do Sul na pandemia, em outros estados também, seria um relaxamento geral da população, período de férias, de carnaval, circulação maior, encontros, e também o começo da circulação da chamada variante de Manaus em vários estados. Vocês participam desse estudo e, como vocês têm resposta complementares, eu e a Kelly vamos fazendo as perguntas e vocês decidem quem responde primeiro, se os dois respondem ou um responde cada pergunta. Então deixa eu começar pelo básico. Da variante de Manaus, pelo que vocês já estudaram, o que podemos dizer, qual a diferença dela para as outras variantes que circulam no Brasil desde o ano passado, as variantes do coronavírus?
Bom, já fica à vontade.
Tá, então eu vou começar. O que sabe sobre a P1? Bom, a primeira coisa que chamou muita atenção foi um acúmulo muito grande de mutações que a gente viu nela, porque existe uma que a gente chama de taxa evolutiva do vírus, ele vai mudando aos poucos, conforme vai circulando entre as pessoas, ele vai se adaptando, cada sistema imune diferente vai acumulando mutações. E já existe calculado qual que é a velocidade com que ele acumula essas mutações. Então, quando foi encontrado essa variante, primeiro foi pelos japoneses que estavam voltando do Amazonas, se observou que ela tinha uma quantidade enorme de mutações novas, e era o mesmo padrão que tinha se visto naquelas variantes preocupantes da Inglaterra e da África do Sul. E então começou a se investigar Manaus, o Amazonas, e começou a ver que realmente isso era uma variante que estava dominando lá e coincidia muito com o crescimento dos casos, né, de hospitalizações e depois mortes, que levou ao caos do sistema público de saúde em Manaus. E então nós começamos a investigar. Quem liderou o projeto é o pesquisador Felipe Naveca, que é da Fiocruz Amazônia. Então ele estava lá em loco, né, selecionando as amostras, e eu e o Gabriel começamos a ajudar nas análises e tudo mais. E recentemente nós colocamos um trabalho, ainda em forma de, que a gente chama de pré-print, né, que não foi avaliado pelos cientistas, mas tem bastante dados relevantes e mostra que realmente a P1 ela tem uma taxa de transmissão muito alta e também a carga viral, né, dos pacientes infectados com a P1 pode ser maior do que comparado com as variantes que circulavam antes da P1 surgir, que a gente estimou nesse estudo, que a P1 surge no início de dezembro, talvez no finalzinho de novembro, apesar de que a gente não encontrou nenhuma P1 em novembro das amostras que a gente selecionou, mas pode ter sido um pouco disso. E ela aumenta a sua prevalência comparando com as outras linhagens, é uma velocidade muito rápida. Então, levando à preocupação. Levando então, né, toda essa emergência e com a questão de que ela pode se espalhar pelo Brasil de forma muito rápida e talvez é o que possa estar levando ao caos em muitos outros estados.
Eu queria fazer uma pergunta que acho que é bem leiga em relação à variante. O senhor mencionou carga viral, né, que tem mais carga viral. O que que isso implica? O que que isso produz? Quer dizer que a pessoa que pegar vai ter mais sintomas? Quer dizer que a pessoa que pegar vai ter mais chance de virar um caso grave? Quer dizer que a pessoa vai passar para mais gente? Ou não quer dizer absolutamente nada?
Então, pode deixar que eu continue para essa aí, Thiago. Bom, sobre carga viral, a gente, nesse trabalho, nós estimamos carga viral como a quantidade de vírus vindo dessa amostra do paciente, né? Que é uma amostra nasofaringe, né? A amostra obtida para a detecção do coronavírus. Essa maior quantidade de vírus, ela pode estar relacionada com algum desses fatores que tu mencionaste, Mas até o momento, olhando assim de uma maneira geral, não só para a linhagem P1, mas também outras linhagens, essas linhagens de preocupação que surgiram ao redor do mundo, foi mostrado que um aumento na carga viral permite que uma pessoa infectada infecte mais outras pessoas. Ou esse vírus fica mais tempo nessa pessoa, infectando um determinado paciente, e, consequentemente, isso aumenta a probabilidade desse paciente infectar outras pessoas. Agora, quanto à relação de carga viral, quantidade de vírus na pessoa se replicando dentro do corpo da pessoa e sintomas, isso até hoje não foi mostrado para nenhuma das variantes, né? Então, a gente ainda não tem nenhum dado mostrando maior sintomas mais graves ou maior mortalidade devido a esse aumento na carga viral. Mas, como eu mencionei, realmente em questão de transmissibilidade, essa é uma das possíveis explicações, das mais prováveis até o momento, para explicar por que, que essas linhagens conseguem se transmitir mais rapidamente dentro da população humana.
O estudo, Thiago e Gabriel, indica algum impacto maior entre os adultos mais jovens, porque até agora se relata muito neste momento que estamos vivendo, mais jovens, adultos com menos de 60, menos de 50 e até na faixa entre os 20 e 30 anos, hospitalizados com quadros mais graves. É simplesmente porque tem mais gente doente e com um número maior de pessoas doentes, tira um percentual dos graves e esse número fica maior, ou essa variante pode ter um comportamento diferente entre os adultos mais jovens e os idosos?
Thiago, gostaria de responder?
Eu acho que caiu a ligação do Thiago Greff. Gabriel.
Bom, quanto a essa questão de possibilidade de maior transmissão, uma mudança de comportamento dessa linhagem P1 ou dessa linhagem de preocupação, até hoje nós não identificamos nenhum tipo de mudança, né? Na verdade, ela segue se transmitindo da mesma forma. Segue transmitindo através de aerossol, através, né, de esses ambientes fechados, ela transmite muito facilmente. Então, acho que é muito mais provável essa primeira explicação que tu deste. Mas, realmente, a gente não tem nenhuma evidência que haja grandes mudanças nesse modo de transmissão para afetar a população mais jovem. E isso é tão verdade, isso a gente mostrou também nesse artigo lá, essa investigação bem mais profunda feita em Manaus e no estado do Amazonas, que as mesmas medidas de contenção, as mesmas medidas de isolamento social, elas impactam da mesma forma tanto essas linhagens de preocupação quanto as outras linhagens, né, que estavam circulando no país. Nós vemos que aquele, o que o Thiago comentou no início, aquele aumento abrupto do número de casos ali em dezembro, principalmente dezembro e janeiro, mas logo em seguida a gente vê que realmente o distanciamento social começou a aumentar drasticamente, novamente em resposta a esse colapso, né? E a gente vê uma diminuição também drástica do número de novos casos com a P1. Então as mesmas medidas funcionam da mesma forma, tanto para linhagens de preocupação como para as outras linhagens do coronavírus. Então, a gente não acredita que ocorreu alguma mudança drástica no comportamento do vírus.
Uma dúvida, essa chamada, né, de variante de Manaus, ela surge como e por quê, da onde, como é que se origina uma variante dessas? E uma pergunta, se por acaso o fato dela ter se espalhado, pode ter alguma relação com os pacientes que vieram, porque não tinha mais vaga lá, ou não, simplesmente alguém que viajou e pode até não saber que estava infectado? Como é que se dá esse espalhar da variante? Como é que ela surge e como é que ela se espalha?
Então, essas são duas questões muito importantes. A primeira questão é uma das questões que ainda intrigam muitos pesquisadores, né? Dentro da rede genômica Fiocruz, nós temos uma comissão de vários pesquisadores, tudo eu, Thiago, Felipe Navec, entre outros. E essa é uma das grandes questões que a gente ainda não sabe. Nós não temos ainda experimentos e dados para dizer como é que surgiu e de uma forma tão rápida uma linhagem com tantas mutações, né, e que se espalha tão rapidamente. Isso aí a gente tem algumas hipóteses, mas realmente não temos dados até hoje para explicar, né, como que aconteceu, quais são os passos que aconteceram para essa linhagem surgir. O fato é, o que nós realmente temos de dados a partir do estado do Amazonas e de Manaus? Essas as linhagens do coronavírus estavam circulando lá, né, desde o início da pandemia, como todos os estados brasileiros. As medidas não farmacológicas, né, distanciamento social, principalmente quando foram bem efetivas, isso diminui a transmissão do vírus, de qualquer variante. Mas logo depois que daquela primeira grande onda, que também colapsou o sistema de Manaus, o sistema público de saúde de Manaus, logo depois essas restrições foram liberadas, né? E aí a população novamente começou a circular. E a gente consegue ver no dado que, se a gente vê a capacidade reprodutiva do vírus, né, a capacidade dele infectar outras pessoas, estava acima de 1, que é aquele número que nós consideramos para ver se ele está controlando a dispersão viral ou se ele está descontrolado. E acima de 1 quer dizer que a transmissão do vírus ela continua se espalhando, cada vez mais aumentando, né, com o passar do tempo. Quando a gente deixa esse vírus infectar cada vez mais pessoas, a gente está dando oportunidade para ele mutar, para surgir novas mutações, né? Quanto mais oportunidade nós damos para o vírus, mais ele vai mutar. São mais chances para ele mutar e aparecer algumas dessas variantes. Então, essa questão de como surge é uma questão chave, mas eu realmente não sei se um dia a gente vai conseguir realmente traçar o que, que aconteceu especificamente com a linhagem B1, por que, que ela surgiu e como ela surgiu. A outra questão, que é o espalhamento, né, tanto pela transferência de pacientes devido ao colapso em Manaus, como pela... um tráfego normal de pessoas entre os diferentes estados brasileiros, essa é uma outra questão muito importante a ser investigada ainda. Nós não temos resposta. Mas algumas hipóteses, nós temos algumas hipóteses, né? Esses pacientes de Manaus, muitos deles foram monitorados muito de perto. Então, se sabia que eles estavam infectados ou foi comprovado logo após que eles estavam infectados com a P1 e se manteve um protocolo muito restrito, né, dos médicos que estavam tratando esses pacientes, realmente muito bem controlado. Então, a chance realmente de se infectar a partir desses pacientes era baixa devido a todos os protocolos que foram tomados no recebimento, no transporte e recebimento desses pacientes pelos diferentes estados. Entretanto, né, por outro lado, nós sabemos que o fluxo de pessoas não parou em nenhum momento entre os estados brasileiros. Então, é muito mais provável que o próprio fluxo que continuou entre o estado de Manaus, a cidade de Manaus e o estado do Amazonas, com todas as outras regiões brasileiras, deve ter espalhado o vírus para muitos outros lugares. Realmente não houve a implementação desses controles não farmacológicos para poder controlar essa nova variante e não deixar ela se espalhar. Então, naturalmente, ela ia se espalhar por todo o país, mesmo sem a transferência desses pacientes a partir de Manaus.
Gaúcha Mais está ouvindo dois pesquisadores da Fiocruz, participam do estudo da variante de Manaus, a P1, o biólogo Gabriel Valau, que estava falando, e o virologista Thiago Greff. Thiago, o brasileiro está acostumado com a vacina da gripe já no calendário há bastante tempo, uma boa parte da população se imuniza todos os anos. E nós sabemos que a cada ano há uma atualização de, né, quais são as cepas para proteção naquele ano com base na circulação do vírus no hemisfério norte na temporada anterior. E a grande dúvida que se tem, cada vez que surge uma variante coronavírus mais forte, é se as vacinas que estão sendo usadas, elas protegem. Vai precisar de uma atualização as vacinas que estão sendo aplicadas? Vocês já sabem se essas variantes elas precisam de atualização, ou essa vacina ela é eficaz ou diminui pelo menos o quadro mais grave de todas as variantes do coronavírus?
Provavelmente vão ser feitas atualizações nas vacinas por um tempo. Mas as vacinas têm saído bastante estudos que falam sobre a eficácia de anticorpos para neutralizar a infecção pelas novas variantes. E alguns mostraram que diminui bastante a eficácia desses anticorpos. Por exemplo, na África do Sul, acho que o governo adiou o início da vacinação com a vacina de Oxford, a AstraZeneca, por causa que ela se mostrou pouco eficaz contra a variante que tem lá. Mas uma questão que esses estudos não olham, que aí demora mais para fazer, para fazer um estudo assim, que tem que ser feito com uma grande população vacinada, e então comparado com a eficácia da vacina, é a questão de que se a imunidade celular e não de anticorpos continua atuando. E nessa parte, provavelmente, as vacinas vão continuar atuando. E a imunidade celular é a grande responsável por diminuir a gravidade da doença. Então, a pessoa, tudo bem, pode ser que ela continue se infectando com o vírus da nova variante, das novas variantes, mesmo sendo vacinada, mas elas não vão ficar gravemente doentes. Elas não vão precisar de hospital. E a gente está vendo hoje que o grande gargalo é a capacidade de hospitalização, é o saturamento dos hospitais. Uma coisa que o Gabriel falou no início e que eu queria complementar só é a questão dessa nova variante não aumentar a mortalidade, ela talvez não é mais patogênica, mas por ela ser mais transmissível, isso é tão ruim quanto, talvez, porque muito mais pessoas contaminadas, é muito mais pessoas procurando hospital e vai faltar vaga de hospital. Eu vi hoje que Santa Catarina está começando a transferir paciente para o Espírito Santo. Não tem mais UTI para eles no estado. Então, a transmissibilidade é tão perigoso ou mais perigoso até do que patogenicidade. E é isso, as vacinas continuam sendo muito efetivas em diminuir a gravidade da doença e protegendo, então, evitando que tantas pessoas vão ao sistema de saúde e ocasionando, então, esse colapso que a gente tem vendo.
O sinal está marcando agora, né? Então, são 3 horas e 30 minutos. A gente fica bastante curioso e também angustiado para saber mais sobre essa variante e o quanto nós estamos expostos a partir do que chega de questionamentos ouvintes. A maioria quer saber se as vacinas vão nos proteger contra essa variante. E eu até queria perguntar se podem... É possível que surjam novas variantes? O quanto a gente deve ficar preocupado nesse sentido?
Bom, essa é uma questão bem interessante também e vai em encontro com o que eu tinha respondido antes, com um exemplo que nós temos lá do estado do Amazonas, né? Se nós não controlarmos a dispersão viral e a taxa com que o vírus infecta outras pessoas, que é o que aconteceu no Amazonas depois do primeiro colapso, logo as taxas de transmissão ficaram acima de 1 e a gente vê mais e mais pessoas ficando infectadas pelo coronavírus, a gente dá oportunidade, né? O vírus, cada vez que infecta uma pessoa, ele pode mutar e formar novas variantes. Então, quanto mais oportunidade nós damos para o vírus, maiores as chances de surgir novas variantes ao longo do tempo. Então, realmente a gente tem que... A única maneira efetiva é controlando a dispersão viral, seja ela por medidas não farmacológicas, como o distanciamento social e o estabelecimento das regras baseadas no que nós já adquirimos de conhecimento sobre o vírus, como ele se transmite, né, a distância entre as pessoas, o uso de máscara e lavar, ter uma facilidade com as mãos, né, ter muito controle sobre isso, e também com o auxílio das farmacológicas, que seriam através das vacinas. Mas realmente essa possibilidade de surgimento de variantes ela sempre existe e está baseado no nosso comportamento como comunidade. Se a gente vai dar mais oportunidade para o vírus se espalhar e adquirir alguma mutação ou se nós vamos conseguir controlá-lo a um ponto que a gente dá poucas oportunidades para ele adquirir mutações.
Tem mais alguma de ouvintes aí? Aproveitando que nós temos dois pesquisadores, conhecem, né, como poucos a variante e o coronavírus. Kelly, tem mais alguma dúvida que ficou no ar?
A principal, Stout, como eu estava dizendo para vocês, em relação às vacinas, né? O pessoal está perguntando aqui se a vacina vai proteger a gente das novas variantes e dessa de Manaus e de outras, né, que podem surgir, como os doutores estavam explicando para a gente. E tem uma pergunta também de ouvinte, também nessa linha de surgimento, né? Se é algo que possa ser feito no sentido de... Não sei se seria para restringir a circulação entre um estado e outro, mas aí seria uma medida de governo, obviamente, né? Não cabe para os doutores, mas se essa seria uma saída ou outra saída que vocês encontram dentro dessa ideia, né, de frear as variantes?
As medidas centralizadas e de uma forma nacional seriam muito mais eficazes, diriam a complementar, né, o que os estados têm feito de forma isolada e muitas vezes desencontrada. E seria tipo, uma questão que a gente sempre levanta, é, que a gente trabalha muito, que é a parte dessa de vigilância epidemiológica e fazer a vigilância genômica do vírus. Isso é como a gente fez para descobrir essa, a P1, identificar ela, estudar ela, é através de coleta e estudo do genoma do vírus. E a gente, então, acabou descobrindo essa P1, identificamos ela, foi quase um mês e meio de atraso, entre aspas. Então, se isso fosse feito de uma forma mais eficaz no Brasil, mais ampla, se tivesse mais investimento em ciência, isso é um problema já antigo do país, né? Ciência, tecnologia, a gente poderia fazer uma vigilância mais rápida. Então, se identificando isso no início, poderia se isolar o ponto onde está surgindo uma variante preocupante. E, então, poderia evitar o espalhamento dela no início. Muito foi discutido sobre o problema da transferência dos pacientes, mas a variante já estava circulando, fazia um mês e meio, talvez dois meses já. Então, muitas pessoas já poderiam ter ido e voltado do Amazonas levando essa variante. Então, a gente não sabia, ela estava às cegas, né, os pesquisadores, quanto à presença dela. Então, sim, esses casos de medidas mais drásticas, de isolamento de alguns pontos, são efetivos. Sim, a gente viu como a China fez com o Wuhan, que conseguiu conter o vírus, isolando uma cidade de 11 milhões de habitantes. Claro que é muito diferente fazer isso num país democrático, mais aberto quanto às questões...
Continental, né?
É, continental. Se bem que a China é enorme.
Também, né? É verdade. Mas, claro, mexeria com outras questões para além das medidas sanitárias, né? Envolve diplomacia, questões políticas.
Exatamente.
Mas eu fico com essa dúvida mesmo, se talvez a única maneira seja limitar a mobilidade, se esse seria o único caminho.
Mas isso tem que ser feito junto com dados, né? Sabendo o que fazer, não ao aleatório.
Gabriel Valau, muito obrigado pela atenção. Volte sempre.
Certo, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade.
Thiago Greff, muito obrigado. Bom trabalho.
Obrigado. Um abraço a todos.